O José Teles tem 38 anos, é de Salvaterra de Magos e está em Inglaterra. Olá, José.
Olá, Alice.
Está em Inglaterra há 6 anos, primeiro em Londres, agora em Cambridge, mas tudo começou em 2002. Primeiro a Bélgica e depois uma temporada um bocadinho maior na Suécia. José, vamos olhar para trás e perceber como é que isto tudo começou. O que é que o fez tornar-se num português no mundo no ido ano de 2002?
Portanto, ter uma experiência fora do país, não necessariamente o plano de ser um português no mundo, como acabou por acontecer tão prolongadamente, mas ter uma experiência fora do país tornou-se um plano durante a universidade. Dentro da minha área profissional, que é a investigação em genética e biologia molecular, achei na altura que, apesar de ainda não ter grande experiência de trabalho em Portugal, seria enriquecedor ter conhecimento de outras culturas, de outras formas de trabalho. E depois, a nível pessoal, achei que era um desafio interessante e uma forma de me pôr à prova, de sair da minha zona de conforto e poder crescer com isso. E, portanto, a ideia nessa altura foi sempre de aprender e regressar a Portugal mais forte e mais capaz.
Regressou também a Portugal ainda com mais vontade de voltar a sair, com a certeza de que ser um português no mundo faria parte do caminho?
Voltei a Portugal com a porta aberta para regressar ao mundo. Na altura, com muita vontade de me integrar na comunidade de investigação em Portugal. E, portanto, a intenção seria sempre continuar durante um período e depois ver. De qualquer das formas, o bichinho ficou lá, sem dúvida, até porque houve uma fase de grande crescimento em Bruxelas. Foi uma montanha-russa a todos os níveis, mas acabou por ser uma fase de grande autoconhecimento, enriquecimento pessoal, e de certa forma sentimos a partir dessa altura que somos capazes de olhar o mundo olhos nos olhos e os horizontes abrem-se de outra forma. E portanto regressei a Portugal mais capaz e ciente de que poderia voltar a sair a qualquer momento.
Não foi a qualquer momento, ainda ficou alguns anos em Portugal até voltar a sair. Sai, entretanto, para a Suécia. O que é que motiva a saída na altura, em 2007?
A motivação para a saída começa um bocadinho mais cedo do que 2007, no sentido em que, enquanto estive em Portugal, eu acabei por passar um período depois de estar na Bélgica, há cerca de um ano, em que estive a fazer trabalho não relacionado com a investigação científica e estava à procura de algo nessa área. Acabei por começar uma posição de bolseiro no Instituto de Medicina Molecular, em Lisboa, e foi uma experiência excelente, e onde gradualmente comecei a desenvolver maior interesse pela parte computacional da investigação. Portanto, comecei a largar um pouco mais o laboratório, comecei a fazer a minha investigação mais em análise computacional, e nesse processo acabei por fazer um mestrado em bioinformática e depois tive a sorte de ser selecionado para o programa de biologia, programa doutoral em biologia computacional do Instituto Gulbenkian de Ciência. E, portanto, esse programa incluía um primeiro ano em Portugal, em Oeiras, em que tínhamos uma série de cursos, mini-cursos intensivos em várias áreas da biologia computacional, e depois éramos encorajados a fazer a parte tutorial fora do país, mais uma vez nessa lógica de desenvolver capacidades e competências. E, portanto, como disse, eu nessa altura já tinha ficado sempre com essa porta aberta e estava logo ali. E tornou-se bastante possível voltar a sair, até porque a minha esposa estava na altura a fazer o doutoramento na Alemanha e, portanto, já havia uma ligação lá para fora. A Suécia foi meramente pela escolha de projeto, o projeto que me interessou mais, e foi baseado nisso que decidi ir.
Desta vez viveu a experiência de uma forma diferente. Era uma experiência, não sei se à partida saberia que ela seria mais longa do que da primeira vez. Como é que se preparou para esta experiência? De alguma forma, a experiência anterior ajudou na preparação de tudo o que envolve uma saída do país?
Ajudou bastante. Eu acho que foi o evento decisivo, foi mesmo essa primeira experiência. Foi bastante duro nessa altura, por várias razões, porque foi a minha primeira experiência profissional num laboratório, na altura com um ritmo de trabalho bastante elevado, e eu senti um pouco essa exigência e essa pressão. E depois vemos, e eu acho que isto é comum a quem tem esta experiência no estrangeiro, vemos mais ou menos de repente sem referências do cotidiano, sem família, sem os amigos, e de facto não é fácil. Por outro lado, como eu disse, é uma fase de grande autoconhecimento e sentimos-nos mais capazes. E, portanto, quando fui para a Suécia, ia já mais bem apetrechado emocionalmente e profissionalmente também, para para lidar com essa alteração. Depois, na Suécia, acabou por ser relativamente fácil a transição, apesar de ser uma cultura algo diferente, apesar da língua poder ser um entrave, embora sendo Lund uma cidade académica, isso acabou por não ser um problema, mas a transição acabou por se tornar muito mais fácil por causa dessa primeira experiência, sem dúvida.
José, não vamos poder olhar para todas as experiências de forma detalhada, mas e ainda pegando nesta questão da adaptação, depois daquela tal primeira experiência, mais os 5 anos que acabou por ficar na Suécia, quando chega a Londres, isto é uma transição normal, ou ainda assim, na fase inicial de cada experiência, há quase que um recomeçar do zero. E há sempre um choque cultural e um confronto com a nova realidade.
Há sempre, e cada transição representa um desafio diferente, porque o ambiente é diferente, porque as culturas são diferentes, mas porque nós próprios somos diferentes, nós próprios vamos progredindo, evoluindo e mudando, e temos sempre os nossos próprios desafios internos em cada uma destas alturas. Londres é uma cidade fabulosa, é uma cidade multicultural, é uma cidade que tem o mundo dentro, e portanto é uma cidade que convida à descoberta da própria cidade, das culturas, mas de nós próprios. E portanto, nesse sentido, acabou por ser uma diferença muito grande com uma cidade pequena como Lund era. Não foi um choque muito forte, eu diria, até porque nessa altura a minha esposa já estava comigo, nessa altura nós já estávamos juntos e portanto podemos fazer essa transição juntos, o que também facilitou bastante. Mas é interessante que eu acho que a maior aprendizagem que tive ao longo destas transições foi mesmo, e eu acho que é algo que só consegui fazer relativamente há pouco tempo, é de conseguir sentir-me verdadeiramente em casa em qualquer lado, de sentir que de facto me posso dar a descobrir ao meio que me envolve e poder descobrir esse meio sem estar a pensar que a minha casa está em Portugal ou que em breve se calhar devia considerar regressar, etc. E portanto, ao longo dessas transições, eu acho que esse processo foi-se acentuando e o clique nunca aconteceu de forma imediata. Portanto, cada uma dessas transições contribuiu para eu me sentir cada vez mais um cidadão do mundo e não um português que está pelo mundo até regressar a Portugal.
José, nestas diferentes experiências, como eu já disse, não podendo olhar para cada uma delas de forma detalhada, uma característica dos belgas, dos suecos e dos ingleses que o tenha surpreendido?
É interessante que eu tenho agora a noção que fui sempre para cada um destes países sem grandes ideias pré-concebidas ou sem grandes expectativas, e não foi um processo consciente. Eu acho que estava mais focado no desafio pessoal que iria ser, em que é que eu poderia contribuir para tornar essas transições mais fáceis, e não tanto em o que é que iria encontrar. E portanto, eu diria que não fiquei muito surpreendido com nada especificamente, mas que há de facto características em cada uma dessas culturas que são próprias e que são notórias. Da parte da cultura belga, há desde logo um contraste muito grande entre, portanto, a zona francófona e a zona neerlandesa, e as diferenças culturais são muito marcadas. Eu acabei por conviver, estive em Bruxelas e trabalhava na região francófona e acabei por ter mais contacto com essa região. São de facto um povo bastante aberto, e se calhar isso contrasta um pouco com aquilo que se poderia esperar, com muita interação pessoal, convidar para casa, e portanto tornou-se uma experiência muito enriquecedora desse ponto de vista, de poder conhecer as pessoas a um nível mais pessoal. A Suécia é um país de contrastes, é um país que tem, pelo menos em Lund, uma grande organização aparente, é muito estruturada à superfície, com pessoas muitíssimo afáveis e cuidadosas e respeitadoras, mas depois, quando se está lá mais tempo, como foi o meu caso, chegamos a uma altura em que atingimos ali uma parede em que as coisas parecem não evoluir. Por exemplo, os relacionamentos pessoais nunca chegam propriamente à casa de cada um. Essa aparente paz social guarda alguns esqueletos no armário, alguns problemas mal resolvidos, e eles têm um claro problema de incapacidade de confronto, de qualquer tipo de análise própria ou do outro que possa cortar na carne, que possa magoar. E, portanto, a partir de certa altura sentimos-nos muitíssimo confortáveis no dia a dia, mas algo estagnados, e de certa forma isso contribuiu para a decisão de não continuar na Suécia, apesar das condições serem excelentes. Depois, a Inglaterra é um país que também tem bastantes idiosincrasias, é um país que também tem os seus excludentes, mas são mais abertos em relação a essas falhas, a essas particularidades culturais e sociais. São mais cientes desses fantasmas, como eu dizia, e acabam por muitas vezes essas falhas ser o combustível para aquele típico humor britânico, um bocado sarcástico, cáustico, e isso é algo com que eu me identifico bastante, e em geral identifico-me bastante com a cultura inglesa, e mais uma vez, lá está, contribui para se calhar nos sentirmos aqui bem e se calhar para continuar durante bastante tempo. Este processo que levou agora ao Brexit acaba por mostrar uma face de Inglaterra e do Reino Unido que estava um bocadinho escondida e que não é nada agradável, particularmente na altura em que se conheceram os resultados do referendo, mas também durante a campanha. Há uma fatia bastante considerável da sociedade e da cultura inglesa que se calhar nós não tínhamos, da qual nós não tínhamos conhecimento, também por estarmos em Cambridge, que é uma bolha, é uma cidade com índices socioeconómicos mais elevados, etc. E, portanto, talvez não seja a mais representativa.
Como é que se lida com esse sentimento de perceber que grande parte da sociedade do Reino Unido, e dizendo isto de forma direta, não vos quer aí? Ou pelo menos essa ideia pode passar um bocadinho.
Não é fácil. Eu acho que na altura foi um choque. Isso sim foi uma grande surpresa. Não esperávamos de todo o resultado desse referendo. Acaba por ser um choque ainda maior quando vemos esse tipo de sentimento, às vezes literalmente à porta de nossa casa, particularmente numa cidade multicultural e liberal como Cambridge é. É um sentimento que tem que se gerir com alguma cautela e alguma frieza, estar atento aos desenvolvimentos, desde logo a questão de como vai desenvolver a economia e como se vai desenvolver oferta de emprego, os custos de vida, etc. Do ponto de vista social, houve um certo uma reação da parte de quem queria continuar na União Europeia a esse primeiro embate, se quisermos, mais nacionalista. As coisas estão um bocadinho menos complicadas. De qualquer das formas, foi uma face visível durante algum tempo e é uma face que nós sabemos estar lá. É, de qualquer das formas, um problema complexo. A questão da imigração foi muito utilizada na altura da campanha como instrumento, de certa forma, para se conseguir atingir o resultado que se atingiu. Ainda assim, não é algo que se sinta no dia a dia. Mais uma vez, volto a dizer, Cambridge, obviamente, como Londres ou como Oxford, são talvez exceções, mas aquilo que nós sentimos é que, da parte da sociedade, de uma forma geral, houve um reconhecimento de que, se calhar, isto também não é o Reino Unido. E há, de facto, muita gente arrependida, e daí falar-se num segundo referendo, que provavelmente não irá acontecer, mas vamos ver.
José deixou há pouco no ar argumentos que a Suécia não teve para o prender por lá. Quais foram os argumentos que fizeram com que esta mudança acontecesse da Suécia para a Inglaterra?
Foi mais uma vez, e acima de tudo, a procura de me redescobrir e de me reinventar, se calhar profissionalmente. Não numa primeira instância, porque acabei por trabalhar num projeto em que já estava a trabalhar durante o meu doutoramento, mas eu sabia que ia ser sempre uma fase de transição. Depois, profissionalmente, acabei por mudar para um organismo completamente diferente do que estava a estudar. Passei de células estaminais em animais para plantas. A abordagem de investigação também bastante diferente, e portanto foi uma procura de progressão e de reinvenção que me levou ao Reino Unido. Depois, essa questão cultural, o facto de procurar talvez se calhar um bocadinho mais de dinamismo, de movimento, de enriquecimento pessoal que Londres na altura e também Cambridge proporcionam, e de facto essas diferenças, esse choque latente entre a cultura sueca que eu experienciava em Lund e uma cultura muito mais progressista, muito mais aberta em Londres e em Inglaterra.
Em termos profissionais, que projeto é que tem neste momento em mãos? O que é que está a fazer nesta altura?
Nesta altura, e desde há cerca de 3 meses, deixei a investigação académica, portanto, deixei a academia, comecei a trabalhar numa empresa, uma pequena empresa, uma startup, voltei novamente a trabalhar numa área mais ligada à complicação médica, mais ligada à biomedicina, e portanto o que faço neste momento é aplicar os tais métodos computacionais de que eu falava há pouco para tentar encontrar reaplicações de drogas, de moléculas que estão já aprovadas para uso em humanos, mas num contexto diferente, nomeadamente em doenças raras, doenças que afetam muito poucas pessoas no mundo e que, portanto, são menos suscetíveis de poder gerar lucro. E, portanto, as farmacêuticas não investem tanto na aplicação e no desenvolvimento de novas drogas. E o que nós tentamos fazer é, com a grande quantidade de dados biológicos e clínicos e químicos existentes hoje em dia, tentar aplicar métodos computacionais que permitam ligar determinadas moléculas já existentes e aprovadas a doenças para as quais não havia indicações.
Realizado profissionalmente, ou há sempre aqui uma constante busca pela realização?
Eu acho que essa não vai desaparecer nunca. Tem sido a força motriz, digamos assim, do meu percurso, do nosso percurso, incluiria a minha esposa nisso também, porque tem sido isso que nos tem guiado e, de certa forma, tem sido isso que nos tem mantido fora de Portugal, embora em Portugal se faça também trabalho de elevada qualidade, mas falta massa crítica e falta estabilidade e, se calhar, um pouco mais de respeito pelo investigador enquanto profissional. Portanto, nesta altura estou focado em desenvolver-me, voltei-me novamente a passar do lado da piscina onde tinha pé para o lado onde não tenho e estou a tentar reaprender a nadar agora num outro ambiente, num ambiente de indústria, a aplicar métodos novamente dos quais não tenho um conhecimento aprofundado e, portanto, sinto-me plenamente realizado a fazer isso, tendo a consciência de que a realização plena acho que nunca a vou obter e, portanto, vou continuar à procura.
Vamos olhar para a cidade, onde está nesta altura. Já fez referência a ela por mais do que uma vez. Cambridge, que cidade é esta?
Cambridge é uma cidade, obviamente, dominada pela universidade, com uma história fabulosa e uma história que acaba por influenciar o dia-a-dia da cidade de forma inevitável. É uma cidade muito ativa e muito dinâmica do ponto de vista da indústria, particularmente na biotecnologia, na farmacêutica. E depois é uma cidade de campo, é uma cidade que, apesar de estar a 1 hora de Londres, de comboio, tem de facto, guarda de facto esse countryside inglês, as aldeias e as vilas pitorescas ao seu redor, e portanto consegue combinar muito bem a história com a atualidade e o futuro, e também a indústria, se quisermos, com esse lado mais bucólico, esse lado mais de campo.
Tem um local preferido na cidade?
Tenho vários, depende da disposição, depende de como acordamos no dia em questão, mas a cidade tem, por exemplo, um museu, o Fitzwilliam Museum, que é, digamos que, um mini museu britânico, com bastante arqueologia e arte de vários períodos e civilizações e que tem exposições temporárias com bastante frequência. Tem um teatro relativamente pequeno, mas que tem também um cartaz muito diverso, porque as companhias passam por aqui ou a caminho ou vindas dos grandes teatros de Londres e, portanto, temos aqui sempre muita oferta. E depois tem todos os colégios, tem o Rio, que tem, portanto, permite um passeio fabuloso, particularmente em dias de sol. Os próprios colégios, cada colégio é uma viagem pela história. E depois tem, como eu disse, essas pequenas aldeias à volta da cidade que permitem um passeio de bicicleta, um piquenique ou a ida a um pub, que não poderia faltar, obviamente, nesta descrição, a um pub, se quisermos, se calhar com 1 ou 2 séculos de história. E, portanto, apesar da proximidade de Londres, acaba por ser uma cidade que tem muito com que nos ocupar.
José, há pouco deixou no ar a vontade de continuar por aí, ou pelo menos não regressar para já a Portugal. Quando olha para o futuro, a médio, longo prazo, vê-se como um português no mundo durante mais alguns anos?
Neste momento, sim, vejo-me como um português em Cambridge. Acho que nesta altura, e tendo em conta que já de facto fizemos todas estas transições, Acho que saindo daqui, provavelmente, só para regressar a Portugal, mas não é algo que esteja no horizonte imediato. Entretanto, temos um filho que tem, nesta altura, irá para a escola dentro de 1 ou 2 anos, e a partir desse momento, obviamente, a transição também se torna mais difícil. E sentimos-nos muito bem em Cambridge, profissionalmente desde logo, mas também na nossa vida do dia a dia. Começamos, ao contrário, se calhar, do que tinha feito no passado, a tentar integrar-nos mais com a vida local, com a atualidade, a política, as questões sociais. Eu acho que há uma tendência natural, particularmente quando estamos em cidades internacionais e no meio académico, para nos darmos com gente de todo o mundo, mas se calhar com pouca gente local. Eu acho que a partir do momento em que isso começa a acontecer mais, as raízes começam naturalmente a implementar-se e depois começa a ser mais difícil sair. De qualquer forma, tal como na minha primeira experiência fora de Portugal, a porta para fora estava sempre aberta, a porta de regresso também está, obviamente, sempre aberta.
O José falou agora do vosso filho. Como é que se passam os valores de Portugal, se ensina a ser português quando se cresce fora do nosso país?
É uma questão sempre presente desde há 3 anos, quase, na nossa vida, e é uma nova questão. Lá está, os desafios são sempre diferentes cá fora, e cada novo acontecimento, e neste caso um acontecimento muito significativo, reconfigura a nossa realidade e temos que aprender a redescobrir-nos. Mas a forma de tentar transmitir esses valores começa desde logo pela língua, obviamente. Em casa falamos português, e temos essa facilidade de sermos os dois portugueses, e às vezes não acontece, mas falamos o português. Depois há, de facto, uma comunidade portuguesa em Cambridge bastante significativa, e portanto temos um grupo de amigos portugueses com quem estamos com frequência. Tentamos, de certa forma, manter algumas tradições em termos de celebrações, desde logo, obviamente, da alimentação, dentro do possível, etc. E depois, idas a Portugal, vamos com alguma frequência, mas se calhar não tanta como gostaríamos e como o nosso filho precisaria, ou ele próprio já começaria a gostar de ter. E, portanto, a frequência é possível, mas ainda assim, sempre que vamos, tentamos que seja o mais enriquecedor possível para ele e, de certa forma, também para nós.
Há pouco o José dizia que uma das aprendizagens que fez nestas transições foi, de alguma forma, a sentir-se em casa, onde quer que esteja. De uma forma mais global e olhando para todo o caminho que fez até agora, qual é que é a maior lição de ser um português no mundo?
Eu acho que essa é de facto a maior lição, e no meu caso, e provavelmente será diferente para cada pessoa, mas no meu caso pessoal, eu acho que foi mesmo ao fim de todos estes anos, dar hipótese ao mundo de me conquistar. Acho que a ideia de regressar a Portugal, o apego aos pequenos costumes, aos hábitos, aos sabores, aos cheiros, é saudável, mas é, de certa forma, também um entrave a essa genuína comunhão com o mundo. E, de forma muito gradual, acabei por perceber que havia o facto de abraçar outras culturas e outros ambientes e outros hábitos. Não implicava estar a renegar aqueles que ao fim e ao cabo me constituem e aqueles que estão muito enraizados em mim, que são os hábitos e os costumes portugueses. E, portanto, fazer essa aprendizagem de que as duas coisas não são mutuamente exclusivas foi algo que demorou bastante tempo e que não foi racional, foi gradualmente acontecendo.
Mas as saudades continuam presentes?
Continuam muitíssimo presentes sempre.
O que é que sente mais falta do nosso país estando longe e estando fora há tanto tempo? Também se aprenda a lidar com a saudade, calculo.
Aprende, e de certa forma aquilo que eu estava a dizer há pouco passa também por aí. Passa também em gerir essa saudade, em não fugir da saudade, mas compreendê-la de certa forma e aprender também a valorizar e a ver o nosso país de outra forma. Mas ao fim e ao cabo sinto muita falta, obviamente, da família. É inevitável e é normal que assim seja, mas acho que volto um bocadinho atrás. A partir do momento em que o meu filho nasceu, e de forma muito natural, o que eu sinto mais falta em Portugal são as coisas que eu gostava que ele experienciasse com mais frequência. como falámos, a cultura, os costumes e os sabores, mas depois as pequenas coisas que são tão importantes, os amanheceres em casa dos avós, as tardes a brincar com os animais da quinta ou o contacto com os filhos de amigos nossos que estão por aí. Portanto, todas as coisas que nos permitem fortalecer essa ligação que nós queremos muito manter, esse cordão umbilical que tentamos manter com o país.
José, uma palavra para descrever esta vida de português no mundo. Se tivesse que escolher uma, qual seria?
Provavelmente redescoberta. Acho que somos forçados a redescobrir-nos a nós próprios todos os dias. Acho que redescobrimos a cada momento a nossa relação com a nossa própria família que ficou em Portugal e com os nossos amigos, com a família e os amigos que fazemos aqui. Acho que redescobrimos o meio que nos envolve de cada vez que damos um passo para lá da tal bolha da nossa zona de conforto. Como eu dizia, redescobrimos o nosso país de cada vez que regressamos, vemo-lo com outros olhos. Se calhar apreciamos mais coisas que não tínhamos, pelas quais não tínhamos tanto apreço. E redescobrimos o potencial que todo o mundo tem, ao fim e ao cabo, de poder ser um lar. Acho que é um bocadinho por aí. Ao redescobrirmos a nós, redescobrimos também o potencial que o mundo tem. Conquistar.
Muito obrigada. José Teles está na cidade de Cambridge, em Inglaterra. É um português no mundo desde 2002.
Obrigado.